mas queria partilhar a preocupação do deputado Miguel Freitas em relação à forma como ele próprio e o grupo parlamentar dele foram confrontados por quem nos visita. Eu acho que, sem embargo de outras opiniões, é evidente, nestas matérias manda, digamos, o nosso estatuto e o prestígio desta casa que sejamos enérgicos também a chamar a atenção a quem nos visita, que há um conjunto de procedimentos que devem ser cumpridos neste Parlamento. Fez bem o deputado Miguel Freitas, fez bem o nosso Presidente, embora eu gostasse que fosse um bocadinho mais enérgico na sua correção a quem nos visita. Porque às vezes as pessoas podem ficar com a ideia que os colegas estão aqui a passar um bom bocado. No caso concreto hoje até temos uma comissão bastante participada e alargada, o que mostra o respeito que todos tivemos por quem nos visita, mas queria dar esta parte e a minha palavra de solidariedade em relação ao deputado Miguel Freitas e compreensão à forma como reagiu. Dito isto, de facto, eu próprio, conversando aqui com o Presidente da Mesa, que de imediato, e do meu ponto de vista, bem, acedeu, eu dá-me a ideia que todos ficámos conscientes de um conjunto de situações graves que aqui nos foram relatadas. Uns mais do que outros, já tínhamos conhecimento pela imprensa de algumas questões que estavam suscitadas. É evidente que me parece da mais elementar, primeiro, correção política com o Governo e com o IFAP, com os dirigentes do IFAP, que antes, sem embargo de qualquer grupo parlamentar, poder tomar as iniciativas que entender, mas termos a oportunidade de ouvir de viva voz aquilo que é a percepção que o Governo tem, que o IFAP tem sobre estas questões, acho que parecia-me útil que fizéssemos um pedido de audiência com o caráter de urgência, nos termos em que o Sr. Presidente aqui referiu, dirigidos ao Ministro da Agricultura, embora me pareça, e eu partilho também, que devemos alargar à Sra. Presidente do IFAP e, portanto, o Sr. Ministro depois decidirá-se em simultâneo ou não. E, portanto, eu genericamente ia só ler, peço desculpa, posso-me aqui, mas isto foi feito aqui em cima do joelho, diz o seguinte: Sr. Presidente da Comissão de Desenvolvimento Rural e Pescas, requerimento para audição de concreto urgência do Sr. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas e da Sra. Presidente do IFAP. Ponto 1. Considerando que no âmbito da audiência à Comissão de Trabalhadores do IFAP, realizada na CARP, em 4 de janeiro de 2011, foram suscitadas várias questões ao nível dos procedimentos internos do pagamento dos subsídios, alegadamente contrários aos regulamentos em vigor e com consequências ao nível da devolução de verbas à União Europeia, perdão, considerando também que, na mesma ocasião, foram apresentados casos concretos de evidências que apontam para irregularidades graves ao nível da seleção de chefias. 3. Considerando, finalmente, que importa, no imediato, assegurar a possibilidade de auscultar a tutela sobre o funcionamento do IFAP e sobre a gestão dos fundos geridos por este Instituto, e ainda, também, sobre os procedimentos no processo de seleção das chefias do IFAP, entre outros, face ao que antecede, nos termos regimentais de gás aplicáveis, os deputados da Comissão, por unanimidade, decidiram requerer a realização da audição com caráter de urgência do Sr. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, com o objetivo de se pronunciar, e da Sra. Diretora, da Sra. Presidente do IFAP, com o objetivo de se pronunciar sobre as questões supramencionadas no âmbito do funcionamento do IFAP. Isto são os termos genéricos, digamos, do requerimento que eu passarei limpo, em termos legíveis, que não são estes.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Algum dos senhores deputados quer pronunciar-se sobre esta proposta de requerimento? Processualmente, se houver consenso sobre esta matéria, podemos fazer esta alteração.
Parecia-me que era vantajoso. Claro. Ou seja, colocar o ministro, que me parece que é o. Mas deixávamos isto ao critério do ministro. Sim. Ele, se quiser vir acompanhado, eu.
O senhor ministro traz quem entende às comissões e, portanto, nós sugerimos que venha também a presidente do IFAP.
Sr. Presidente, no meu ponto de vista, eu considerava realizada a audição da Sra. Presidente do IFAP se ela viesse com o Ministro, no mesmo em simultâneo. Portanto, não tinham que ser audições separadas. Portanto, a minha interpretação era esta, ou seja, se o Ministro quiser, e presumo que queira, fazer-se acompanhar pela Sra. Presidente do IFAP, no âmbito daquilo que aprovámos neste requerimento, eu considero as duas audições realizadas.
Okay. Algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre esta matéria? Iamos passar então à votação do requerimento. Peço desculpa, Sr. Deputado Luís Capoulos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, parece-me que seria, porventura, mais adequado ouvirmos apenas o Sr. Ministro, e naturalmente far-se-á acompanhar porque entender, ou então ouvir previamente o Sr. Presidente do IFAP. Julgo que não é muito correto estar a pôr em audição, em confronto, eventualmente, o Sr. Ministro, portanto, com o Sr. Presidente do IFAP.
Caso, seguindo a interpretação da Sra. Engenheira Luís Capoulas, até cumprindo, digamos, aqui algumas regras de protocolo, embora perceba a sua ideia, primeiro ouvir a Sra. Presidente do IFAP, eu acho que, do ponto de vista de protocolo, devemos primeiro ouvir o Ministro. E não, se não estivermos satisfeitos com a coisa, depois ouvir a Sra. Presidente do IFAP. Agora, ele é que é o responsável da tutela. Não? Contrário? Vossa Excelência foi Ministro, não fui eu.
Só um momento, vamos lá. Vamos organizar aqui a discussão. Sr. Deputado Pedro Lince, Sr. Deputado Rita Calvário, mais algum dos seus deputados querem intervir sobre esta matéria? Então, Sr. Deputado Pedro Lince, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa do atraso. Mas, enfim. Sr. Presidente, eu acho que aqui tem de ser ao contrário. De maneira nenhuma, o Ministro foi chamado cá. Por isso acho que isso foi um lapso apenas de língua de um deputado tão brilhante e tão experiente. Foi um lapso, com certeza. Muito obrigado. Acho que estamos...
Sr. Deputado Rita Calvário.
Sr. Presidente, eu julgo que a matéria é grave o suficiente para requerermos com urgência a vinda do Sr. Ministro, que é quem tem a responsabilidade política máxima sobre o IFAP e todos os procedimentos que estão associados. Se o Sr. Ministro se quiser vir acompanhar da Sra. Presidente, acho que o deverá fazer, como num conjunto de outras audições assim tem acontecido. Agora, acho que não devemos protelar por mais tempo, de facto, ouvir uma resposta por parte do Ministro, que é quem tem essa responsabilidade.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Freitas.
O Grupo Parlamentar do PS partilha da ideia de que nós devemos primeiro ouvir as questões funcionais. E, portanto, devíamos ouvir primeiro a Presidente do IFAP. E depois deveríamos ouvir politicamente quem é responsável pela questão, pedindo que isto seja feito com a máxima urgência. Portanto, não há aqui... que isto seja feito, se for preciso, no mesmo dia, de duas semanas seguidas. Portanto, não há nenhuma fuga. Pelo contrário, nós queremos que isto fique tudo esclarecido, porque acho que, pelo que me dizem, foi muito grave aquilo que se passou aqui hoje e, portanto, não estamos, naturalmente, para deixar passar esta questão. Isto é mesmo para tirarmos a limpo tudo o que,
muito
tudo
bem,
que aqui
Sr. Deputado.
Foi dito.
Muito bem, muito obrigado. Eu acho que, quer dizer, o que nos preocupa são, sobretudo, as responsabilidades políticas. O Sr. Ministro, se entender que tem que nos dar explicações em termos orgânicos ou funcionais, traz a Sra. Presidente do IFAP e prestará as declarações. Agora, fazer duas audições separadas não me parece muito ajustado, Sr. Deputado. Eu compreendo a questão que coloca. Eu acho que as questões funcionais são importantes, mas o Sr. Ministro é que decidirá o que é que acha que deve responder à Comissão. E, portanto, eu sugeria que se fizesse apenas uma audição com o Sr. Ministro. O Sr. Ministro, se entender trazer a Sra. Presidente do IFAP, traz a Sra. Presidente do IFAP, prestará os esclarecimentos funcionais que entender, ou então o Sr. Ministro até está em condições de prestar esses esclarecimentos e não precisar da Sra. Presidente do IFAP. Agora, não nos devemos substituir ao Ministro por essas razões, é uma opinião. O Sr. Deputado queria dizer alguma coisa? Não. Sr. Deputado Pedro Lince.
Sr. Presidente, eu sinceramente vou um bocadinho ao encontro das suas preocupações. Isto é um problema de decisão política, isto não é um inquérito, não vamos fazer um inquérito absolutamente nenhum. E provavelmente, até para acelerar, para tornar rápido, o Sr. Ministro, se eventualmente achar que deve trazer alguém, então traria. Eu pessoalmente ia por aí. Agora, não queria ao contrário, chamar o Sr. Ministro e depois chamar. Isso é que não.
Percebido,
Sr.
Deputado.
Agora, acho que acelerávamos, está a perceber o que é que eu estou a dizer, e tentava-se resolver as situações, enfim. Não me parece, com toda a sinceridade, que valesse a pena estarmos aqui a pedir primeiro o Presidente disto, depois o Ministro, depois isto, depois aquilo. Parecia mais que já era uma espécie de inquérito, o que eu acho que eventualmente não é. Não é. Por isso, sinceramente, é mais um sentido de esclarecimento de factos que foram aqui relatados. Parece-me, sinceramente, que era o caminho que eu levaria.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Lince. Podemos ir neste caminho. O Sr. Ministro trará as entidades que entender. Eu ia colocar à votação este requerimento. Depois ele será distribuído, antes de ser enviado, será distribuído a todos os grupos parlamentares para ver se há alguma correção. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Ele será rapidamente distribuído pelo Sr. Vice-Presidente. Vamos passar à restante ordem de trabalhos. Ponto 2, atas. Algum dos senhores deputados quer colocar alguma questão sobre atas. Portanto, vamos votar as atas. As atas número 44 e 45. Algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre as atas, conteúdo? Tenham de passar à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, as atas 44 e 45 desta legislatura foram aprovadas por unanimidade. Vamos passar então agora ao ponto 3, expediente. Como é habitual, todo o expediente tem sido enviado por e-mail. Se algum dos senhores deputados quer pedir algum esclarecimento em particular sobre um aspecto ou outro, é este o momento oportuno, não havendo. Passamos então ao ponto seguinte, que é o escrutínio europeu. Temos dois escrutínios para fazer. Um que é o primeiro sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2011, que há já um parecer do Sr. Deputado Paulo Batista Santos, que foi também distribuído. O outro parecer que tem que ser dado também, que é sobre a PAC no Horizonte 2020, responder aos desafios do futuro em matéria de alimentação, recursos naturais e territoriais, está a ser elaborado pelo Sr. Deputado Miguel Freitas, e que temos mais um pouco, mais uns dias para o fazer e, portanto, aguardaremos pelo relatório do Sr. Deputado Relator Miguel Freitas. Pedia então agora ao Sr. Deputado Paulo Batista Santos para fazer a apresentação do parecer sobre o programa de trabalho da Comissão para 2011.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, dando conta que, de facto, isto é um escrutínio que não é facultativo, é um escrutínio obrigatório. À semelhança do que fizemos no início da legislatura, na sessão legislativa anterior, também demos a nossa opinião sobre aquilo que são, digamos, o enquadramento estratégico que a União preconiza para o seu programa de trabalho, para a Comissão. Recordar-vos que esse programa estratégico assenta em 5 prioridades políticas: a abordar a crise económica e criar uma dinâmica de recuperação, restabelecer o crescimento gerador de emprego, acelerando o programa de reformas da Europa 2020, criar um espaço de liberdade, justiça e segurança, lançar negociações para um orçamento da União Económica moderno, reforçar a influência da União Europeia na cena mundial. Isto são as 5 prioridades políticas que a Comissão definiu para o seu programa de atividades. Em relação às iniciativas da Comissão, para iniciativas concretas para a Comissão que possam ter incidência no âmbito daquilo que são as competências específicas desta Comissão, para 2011, há uma lista de 40 iniciativas estratégicas de 2011, das quais nós temos que identificar algumas que nos parecem mais relevantes e que poderão suscitar um escrutínio mais detalhado por parte desta Comissão. Foi esse trabalho que se procurou fazer. Dentro das 40 iniciativas estratégicas, aquilo que nós sublinhámos, ou que está sublinhado no relatório, com o objetivo escrito e proposta, é o chamado novo quadro financeiro plurianual, digamos que é uma medida do ponto de vista orçamental relevante, a proposta da Comissão de um regulamento do Conselho sobre o novo quadro financeiro plurianual, a proposta da Comissão de uma nova decisão sobre recursos próprios, a proposta da Comissão de um acordo interinstitucional sobre a gestão financeira sólida e cooperação dos assuntos orçamentais. A matéria orçamental é uma matéria especialmente próxima com as questões agrícolas, como têm percepção dela depende ou não aquilo que será a política agrícola comum e a forma de financiamento da mesma. Sobre as iniciativas prioritárias que a Comissão definiu para os anos seguintes, da lista anexa, que também foi, presumo que foi distribuída, eu acho que foi distribuída a todos os seus deputados, destacamos algumas comunicações, que me dispenso de as ler no do seu detalhe. Também, no âmbito que também é sujeitado à nossa participação, tem a ver com as medidas de simplificação que a Comissão Europeia propõe e que devem ser merecedoras do nosso escrutínio e nosso acompanhamento mais próximo. Elas também estão identificadas, pelo menos as principais, no relatório, e aquilo que é objeto de votação na nossa Comissão ressaltam as seguintes conclusões. Primeiro, a Comissão de Assuntos Europeus solicitou à Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, ao abrigo do artigo 7 da Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, um envio de parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2011. 2. Analisadas as iniciativas legislativas e não legislativas propostas pela Comissão Europeia para 2011, que se incluem na esfera da pertinência material da Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, merecem um acompanhamento contínuo e prioritário por parte desta Comissão os domínios de política a abordar no quadro financeiro plurianual relativo à agricultura, pescas e assuntos marítimos. Não está evidenciada a floresta, porque ela não consta em termos de principais medidas do plano para 2011, não constem com a relevância específica da Comissão Europeia. 3. Nesta conformidade, a Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas deve avaliar posteriormente a pertinência de nomear relator responsável pelo acompanhamento das iniciativas 1, 2 e 3, das matérias que dizem âmbito à nossa Comissão, e depois menciona-se no ponto 4, e talvez, digamos, a questão que eu poderá suscitar alguma divergência de opinião, mas parece-me relativamente evidente, estranha-se que o setor agrícola, abrangido por uma política agrícola comum, muito regulamentada e complexa, não seja objeto de iniciativas estratégicas e prioritárias concretas, tanto mais que o futuro da PAC está a ser discutido no âmbito da Comissão e serão apresentadas iniciativas legislativas no âmbito da nova PAC para o período 2014-2020, nos próximos anos. Ou seja, é só um pequeno comentário que eu achei, me pareceu-me importante, dada a nossa posição relativa e face àquilo que se escute no âmbito da PAC, que a Comissão não tivesse, digamos, no âmbito daquilo que é o seu programa de trabalhos, uma evidência, embora se subentenda que é um dossiê à parte. Mas eu acho que é um dossiê à parte, que faz parte e deve fazer parte das agendas políticas da Comissão. Isto não tem relevância natureza institucional, tem relevância no ponto de vista de uma observação política e de chamar a atenção que, enquanto país, enquanto Parlamento, enquanto Comissão, a PAC para nós é, de facto, um instrumento decisivo e que deve estar na primeira linha da agenda e do programa de trabalho da Comissão. Era só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Queria já agradecer-lhe o seu trabalho, pelo relatório elaborado. Não sei se algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre este relatório. Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar o trabalho do relator. Acho que é um relatório bem estruturado, com uma abordagem daquilo que parece que é fundamental e com uma única questão que gostaria de colocar e de respeito às suas conclusões. Eu estou de acordo com o conjunto das 4 conclusões que são avançadas. Valorizo a conclusão número 4, portanto, esta referência expressa ao problema do setor agrícola, mas quero dizer que, do ponto de vista do grupo parlamentar do PCP, falta aqui a conclusão principal. É que o programa da Comissão para 2011 não responde minimamente à profunda crise que atravessa a União Europeia, particularmente alguns dos seus Estados-membros, como Portugal, mesmo no quadro da agricultura. O programa da União Europeia, que estamos a dizer que serve, é um programa que tem, por exemplo, em matéria agrícola, em agenda e fase de concretização, o processo de liquidação do sistema de cotas leiteiras. Nós não podemos, de facto, estar de acordo com este programa de trabalho da Comissão Europeia. Eu diria que parece que a União Europeia vive num mundo que não é este que os portugueses estão a atravessar e nós, tanto quanto sabemos, ainda fazemos parte da União Europeia e, do nosso ponto de vista, a ausência de um ponto de crítica de fundo a este programa leva-nos a não estar de acordo, digamos assim, com as conclusões globalmente consideradas, embora, como insisto, possamos votar favoravelmente as 4 primeiras conclusões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Sr. Presidente, muito rapidamente, a primeira nota felicitar o Sr. Deputado Paulo Batista Santos pelo excelente relatório que aqui nos apresenta e, nessa medida, não nada mais do que isso. Há só uma questão, e se calhar por deficiência de análise da minha parte, no que as conclusões diz respeito. Eu gostaria de ver expresso aqui no ponto 2, na linha 1, a agricultura deveria aqui estar com um enfoque também grande a questão da floresta, porque é um assunto que diz respeito, efetivamente, à questão agrícola, mas diz respeito a uma outra área, a outras áreas que estão também relacionadas no documento, que têm a ver com questões de alterações climáticas, com questões do ambiente, com questões muito concretas que não têm só a ver com a agricultura em si. E eu acho que, se o Sr. Relator estiver de acordo e se for possível, acho que poderia ficar aí, uma vez que na questão das pescas se acrescenta, e bem, e muito bem, outros assuntos do mar, e que são, evidentemente, alguns deles da nossa competência, outros serão da competência da Comissão de Ambiente e outros da Comissão de Transportes e Obras Públicas, nomeadamente os transportes marítimos, mas há outros assuntos marítimos que nos dizem também respeito e que ficaram aqui salvaguardados. Eu gostaria de ver se era possível colocarmos aí também a questão da floresta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados que quer intervir? Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, saudar também o trabalho feito pelo relator relativamente ao programa de trabalho da Comissão. É normal que as iniciativas estratégicas sejam iniciativas transversais, portanto, não é normal haver iniciativas estratégicas, porque as iniciativas, no fundo, são comunicações, são propostas de regulamento, e, portanto, é normal que as iniciativas estratégicas da Comissão Europeia para 2011 sejam estas. O que já não me parece muito normal é que, dentro das iniciativas prioritárias da Comissão Europeia, depois de ter sido apresentada a comunicação em 2010, não haja propostas, não esteja inscrito no programa as propostas legislativas que serão feitas em 2011 para serem concluídas em 2012. E, portanto, acho que há aqui uma omissão do meu ponto de vista e, portanto, parece-me que esta ressalva feita pelo relator relativamente a esta matéria me parece muito, muito pertinente. Relativamente à questão das pescas, na verdade não há nenhuma iniciativa em 2011, isto é, florestas, entendi, pescas. Não, florestas também, acho que devíamos acrescentar aqui uma componente de florestas, portanto concordo com essa nota.
Muito obrigado.
O resto, nós estamos preparados para aprovar o relatório.
Senhor Vice-Presidente, por favor.
Dois breves comentários. Primeiro, embora compreendendo o âmbito, os termos e até, digamos, a forma energética com que o deputado Agostinho Lopes fala do trabalho e do programa de trabalho da Comissão, o que estamos a tratar não é exatamente essa avaliação política. Estamos a dizer à Comissão de Assuntos Europeus, que vai dizer à Comissão Europeia, quais são as matérias que nós achamos que devem estar aqui sob o nosso escrutínio mais direto. A competência de aprovação, como sabe, do programa de trabalho é do Parlamento Europeu e depois do Conselho, que não é uma competência. O Tratado de Lisboa ainda não chegou a dar essa competência aos Parlamentos Nacionais, mas estamos a trabalhar para isso, para que, digamos, haja uma inversão forte na estrutura política da União Europeia. Em relação portanto, eu queria convidá-lo, digamos, de facto, a votarmos exatamente aquilo que estamos a votar, ou seja, que é as matérias que nós achamos que deverão estar, porque eu não, em momento algum, pronuncio sobre o mérito do programa de trabalho, pronuncio-me sobre as matérias que acho, e proponho à Comissão, que devemos acompanhar na especialidade. Eu, de facto, e respondendo já ao deputado Abel Batista, e bem, também tive na dúvida, porque não há, de facto, nenhuma matéria, estranhamente ou não, além das questões da fitossanidade, sobre a floresta não há nada de expresso, como o que é o estranho, porque estão a ultimar agora recentemente o Livro Verde sobre florestas e não haja consequências legislativas imediatas sobre a floresta. Mas eu dedicava já, se os senhores deputados concordassem comigo, que o ponto 1 fosse agricultura e floresta. E, portanto, o ponto 2, pescas, e o ponto 3, assuntos marítimos. Portanto, adjudicava já a proposta do Sr. Deputado Abel Batista e, portanto, ficava correspondido, embora não haja depois, digamos, grande fundamento de propostas da Comissão sobre a floresta, mas fica o nosso interesse sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Penso que é Sr. Deputado Abel Batista. Desculpa, Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, é apenas uma breve nota, não vamos certamente aqui fazer nenhuma discussão política em torno destas questões, mas é dizer que o que aqui está como programa da Comissão não é propriamente um índice de assuntos que vão ser abordados pela Comissão. É um índice com conteúdo concreto em várias direções. Governação económica, reforma da PAC, etc. Todo um conjunto de questões bem concretas e que neste momento têm orientações precisas, como nós todos bem sabemos. E, infelizmente, essas orientações não estão a responder aos problemas do país, bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Mesmo relativamente, por exemplo, às agências de rating, a Comissão Europeia podia ter resolvido fazer uma declaração de suspensão da validade das suas declarações sobre as dívidas soberanas. Limitam-se mais uma vez a fazer a proposta de que vão regulamentar as agências de rating, com tudo o que isto significa. Portanto, não é um índice, é um conteúdo concreto, político concreto, que, do nosso ponto de vista, está manifestamente longe. Aliás, lê-se aquilo, parece que eles, de facto, não vivem neste mundo que nós estamos a atravessar e que está a penalizar tão duramente os portugueses e outros Estados-membros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com as alterações que o Sr. Deputado Relator acaba de sugerir e que me parece que são consensuais, íamos passar então à votação do relatório. Os deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte, a ordem de trabalhos, requerimentos. Senhores deputados, temos vários requerimentos que nós consideramos pertinente incluí-los todos no mesmo ponto e no mesmo debate, sobre todos eles relacionados com a matéria produção de leite. Temos um primeiro requerimento do PSD, que pede a audição do Sr. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, precisamente sobre esta matéria. Depois temos um outro requerimento do PCP. Sim. Que... Bem, vamos... Um requerimento, desta vez, sobre o abastecimento de açúcar no comércio retalhista e outro do PCP também, sobre a audição conjunta de várias cooperativas leiteiras. Entretanto, eu queria pedir a vossa anuência para incluirmos neste debate o requerimento do CDS-PP, que chegou, entretanto, também sobre esta matéria da produção de leite. E, portanto, que foi, entretanto, distribuída por fotocópia a todos os grupos parlamentares. O CDS, sim, claro, certamente já terão tido a oportunidade de ler, e, portanto, a ideia do CDS neste requerimento é que o Sr. Ministro venha aqui à Comissão para ser questionado sobre a crise do setor leiteiro, a posição do Estado português e sobre o regime das cotas leiteiras e a posição do Governo nas negociações da PAC pós-2013. Portanto, não sei se algum dos senhores deputados vê algum inconveniente em que incluamos neste debate, deste ponto de ordem de trabalhos, o requerimento do CDS. Se não houver, incluímos então neste debate o requerimento do CDS. Portanto, eu... Acho que por ordem de chegada, e vamos abordar em primeiro lugar as questões do leite, pedia que a deputada Carla Barros, do PSD, apresentasse o requerimento, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar... Sim, se pudesse confirmar...
Vamos consultar os documentos. E o do PSD chegou no dia 15 do 12. O do PCP chegou no dia 13. Aliás, os dois.
Os dois.
Se me permite, ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, a questão que se coloca aqui é que o PSD, no dia 13, anunciou nesta comissão que iria dar entrada... De um requerimento, foi anunciado aqui, portanto, que ia dar entrada de um requerimento a pedir a vinda do Sr. Ministro. Não sei se bem se lembra, não sei se está registado em ata, mas isso foi anunciado.
Senhor deputado,
aqui.
Senhor deputado Carla Barros, permita-me que esclareça esta questão, por favor, está bem? A questão pela qual nós colocámos este em primeiro lugar é que, de facto, a data do requerimento do PSD é de dia 9 de dezembro. Nós é que só conseguimos dar a entrada dele no dia 15. Apesar da entrada formal, apesar de eu ter despachado no dia 13 de dezembro também.
Ó, Sr. Presidente, isto precisa de ser esclarecido. Eu agora não tenho problema
Sim,
nenhum,
claro.
Tal que me faz, depois dou lá. Mas precisa de ser esclarecido por causa de futuras confusões. Primeiro, não há requerimentos feitos oralmente nesta Comissão. Ou antes podem ser feitos, mas a sua operacionalização na Comissão faz-se por escrito. e é a partir da data de entrega, de entrada nesta comissão. Depois, eu não posso aceitar que a comissão agora me venha dizer que se enganou na data de chegada do requerimento. Uma coisa é a data que os grupos parlamentares puseram no fim do seu requerimento. Outra coisa é a data que está aqui como chegada a esta comissão. Mas eu, o meu problema não é. Eu, o meu problema é só clarificarmos essa questão, que é para não havermos mal entendidos nem confusões entre nós.
Muito bem. Então, mas para ficar absolutamente esclarecido, as datas são... O requerimento do PSD tem data de 9 de dezembro. Eu despachei no dia 13 de dezembro. Segundo estão a informar, só deu entrada formal porque havia falta de uma assinatura ou de assinaturas.
Foi distribuído por mail antes até.
Bem, e na realidade a data de entrada na comissão formal é no dia 15 de dezembro. Muito bem. A do PCP, de facto, foi entregue no dia 13 e deu entrada no dia 13, ambos do PCP. O do grupo parlamentar do CDS tem a data de 22 de dezembro e deu hoje a entrada formal na comissão. Ah, dia 3, tem razão. Eu vi aqui um 4, mas é dia 3, tem razão. E, portanto, estas são as datas. Se não vir inconveniente, eu dava a palavra à Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Agostinho Lopes, temos o nosso problema resolvido. Eu gostaria também de referir que há aqui uma diferença bastante óbvia naquele que é o requerimento do PSD e naquele que é o requerimento do PCP. O PCP pede uma audição conjunta de cooperativas leiteiras. O PSD pede a audição do Sr. Ministro. E, portanto, e começando já por aqui, era a nossa sugestão que, tendo em conta que há aqui estes dois requerimentos, que primeiro, em termos de agendamento, fosse feito o agendamento do requerimento do PCP. Dou-lhe prioridade, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Isto porquê? Porque penso que há interesse, apesar de nós já termos ouvido todas as organizações do setor leiteiro e de nos apercebermos efetivamente quais são os problemas que afetam o setor, visto que há aqui um requerimento do PCP, entendo que devemos dar prioridade em termos de agendamento a este das associações do setor leiteiro e só depois, então, ao do Sr. Ministro. E, portanto, os motivos que se prendem com este nosso requerimento começa com o primeiro relatório preliminar da Autoridade da Concorrência, que desvenda um pouco o véu ao problema que afeta o setor, e depois, partindo para um relatório definitivo, aborda com alguma ligeireza e deixando ali alguns detalhes que precisam de ser esclarecidos no que concerne ao setor leiteiro. E, portanto, estamos agora a entrar numa fase em que ainda mais o leite funcionará como isco nas grandes superfícies. Portanto, isto provavelmente ainda vai causar mais pressão no preço ao produtor. E, para além de criar políticas, entendo que o Estado também deve estar atento e regular o mercado. E, portanto, é todo este propósito e a toda esta conjuntura que nós queremos ouvir o Sr. Ministro. Mas proponho então que primeiro seja ouvido o do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carla Bastos. Desde já esclarecê-la que o requerimento do PCP também propõe a vinda do Sr. Ministro. Propõe é primeiro que venham as cooperativas e depois o Sr. Ministro. Sr. Deputado Agostinho Lopes, fazia favor.
Eu não tenho pouco a dizer relativamente, penso que as questões que estão colocadas são claras. Apenas duas notas. Uma que eu gostaria de chamar a atenção a propósito do problema do recente relatório da Comissão Europeia sobre o problema das cotas leiteiras. A Comissão tira esta conclusão extraordinária. Está em curso uma aterragem suave na esmagadora maioria dos Estados-membros. O que tem que tirar a conclusão é que há Estados-membros onde essa aterragem não está a ser nada suave. Está a ser um verdadeiro desastre, como sabemos. E, portanto, ele, da esmagadora maioria dos Estados-membros, tira uma conclusão de que está tudo resolvido, portanto, não há cotas para ninguém. Eu julgo que nós devemos utilizar exatamente a situação dos Estados-membros como Portugal para negar até ao fim, a possibilidade de que as cotas leiteiras sejam liquidadas. Quanto mais não seja, eu estou a dizer isto com a clareza necessária, porque o país precisa, a acontecer alguma coisa deste tipo, a ir para a frente disto, é inevitável que o país seja fortemente, tenha retribuições significativas do ponto de vista de poder responder a um problema desta dimensão. Porque eu não tenho dúvidas nenhumas que aquilo que se está a propor é a liquidação da produção de leite em Portugal. Depois, dizer que eu às associações que aí estão, e julgo que devíamos propor uma audição, digamos assim, o mais larga possível, faltam aí na indicação, eu pus em cima, mas depois nos agentes da fileira a convidar, um conjunto de associações de produtores de leite que existem e que não estão aí especificados. Estão-me a lembrar da Leicar, da Prolep e outras estruturas associativas que existem de profissionais da produção de leite e que deveriam também igualmente ser convidados. Não deveríamos ficar pelas estruturas de cúpula e deveríamos ouvir as estruturas de base, concretamente as cooperativas leiteiras e estas associações profissionais. E disse.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Já agora só uma precisão sobre isto. Quer dizer, um número tão elevado de audições implica... uma audição conjunta. Sim. Pronto, está bem. Percebido. Muito bem. Sr. Deputado Abel Batista, por favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, o CDS requer, porque muitas das vezes, para além de ouvir o Sr. Ministro sobre o setor e a crise no setor, muitas das vezes o Sr. Ministro refugia-se de não responder a questões porque não estavam nos requerimentos iniciais e nós gostaríamos muito de que o Sr. Ministro se pronunciasse sobre a posição do Estado português relativamente às cotas leiteiras e qual é a posição do Estado português também relativamente às negociações da PAC pós-2013 no que diz respeito a este setor. Isto porque há aqui uma questão extraordinariamente complexa na nossa perspectiva, que é, dada a situação atual da capacidade instalada no que diz respeito à indústria transformadora do leite, que está muito acima do que é a produção atual, mas que se mantém em limites aceitáveis, se baixar a produção de leite, a maior parte da indústria nacional de transformação de leite desaparece, pura e simplesmente. Ou seja, já não é um problema, como diz o deputado Agostinho Lopes, e muito bem, não é um problema da produção, é um problema da transformação que depois atrás de si leva toda a produção. Porque a produção só pode existir se estiver muito próximo, nas proximidades de transformação para o leite. O leite não é possível de o transportar para centenas de quilómetros à distância para ser transformado depois. Tem que ser transformado numa área de proximidade. E, portanto, este é um problema gravíssimo que eu acho que nós temos que o pensar e temos que refletir sobre ele. Daí o nosso requerimento ter vindo posteriormente a ser feito, porque analisados os existentes, não sei se foi o PCP, se foi o PS, se foi o PSD que foi primeiro, não me interessa, verificámos que havia necessidade de clarificar mais estas questões, e daí o nosso requerimento para ouvirmos o Sr. Ministro sobre estas matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Algum dos seus deputados quer pronunciar sobre estes três requerimentos? Não havendo, Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, queria saudar os grupos parlamentares creio que por ordem, PSD, PCP e CDS, por terem tido esta iniciativa, já que é um setor que, de facto, nos preocupa bastante. E, portanto, ainda bem que há esta iniciativa por parte dos grupos parlamentares da oposição, no sentido de se ouvir o Sr. Ministro e as principais organizações ligadas ao setor do leite. Vale a pena aqui, independentemente do formalismo das entradas, ponderar do ponto de vista daquilo que é o trabalho concreto da Comissão, qual é a ordem destas audições. Eu quero crer que seria preferível, apesar de tudo, ouvirmos primeiro as organizações e depois do Sr. Ministro. Portanto, independentemente da ordem de entradas. Em segundo lugar, vale a pena, para lá destas audições, porque nós temos vindo a ouvir de forma pouco consequente. Eu acho que, sobre a matéria do leite, vale a pena nós procurarmos produzir na Comissão um relatório sobre aquilo que venham a ser as audições. Isto é, não ficarmos apenas por ouvir mais uma vez, porque vamos ouvir mais uma vez as organizações, vamos ouvir mais uma vez o Sr. Ministro da Agricultura, e no final disso cada um de nós terá consequências, tirará consequências disso do ponto de vista político, mas não haverá nenhum contributo desta Comissão. Eu julgo que valia a pena nós encontrarmos aqui uma modalidade por forma a que destas ou outras que possamos depois a vir a sentir que é necessário acrescentar, fazermos sair qualquer coisa como contributo da Comissão de Agricultura relativamente ao setor do leite, porque é um setor muito importante para a economia agrícola nacional, porque o Governo precisa também do apoio da Comissão de Agricultura na defesa deste setor, nomeadamente naquilo que diz respeito às negociações que decorrem em Bruxelas e que é necessário, naturalmente, darmos esse apoio no quadro daquilo que julgo que é o trabalho que podemos fazer em conjunto com as organizações.
Considero, Sr. Deputado Miguel Freitas, não estaremos aqui para outra coisa, mas acho que é uma boa sugestão. E o que eu sugeria era que votássemos em conjunto, caso fossem aprovadas os três requerimentos, que juntássemos todos e enviássemos ao Sr. Ministro para marcar uma audição e prevíamos depois uma data anterior para ouvirmos as várias organizações. Muito bem. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, foram aprovados os três por unanimidade. Pedi ao Sr. Deputado Agostinho Lopes para apresentar o outro requerimento sobre o açúcar.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o problema do abastecimento de açúcar no mercado retalhista que esteve em cima da mesa em vésperas da época natalícia, aparentemente foi resolvido. O problema de fundo relativamente ao abastecimento do país em açúcar julgo que continua por resolver. Em primeiro lugar, há questões do momento que se viveu que, do meu ponto de vista, não são claras, não são suficientemente claras. Há problemas, por exemplo, por que razão algumas refinarias se atrasaram meses e meses na reconcretização das importações. Há problemas, por exemplo, não se consegue perceber qual a razão, porque havendo estoques, e haviam estoques na fábrica do Corujo, já adquiridas, já a propriedade de algumas empresas de distribuição, esse açúcar não foi imediatamente posto no retalho, etc, etc. E há este problema. O que razões explicam que o Governo, o Ministro da Agricultura, tenha demorado tanto tempo e tenha tido tantas dificuldades em obter autorização, penso eu, para importar ramas sem impostos, sem taxas aduaneiras significativas. Portanto, há um conjunto de questões de fundo relativamente à produção de um produto essencial como é o açúcar. Eu julgo que o país não deveria abandonar a perspectiva da produção da beterraba sacarina em Portugal, única garantia de uma base de produção de açúcar para o próprio país e ainda mais possibilidade de rentabilização de áreas agrícolas importantes, concretamente no Alqueva, na zona do Alqueva. E, do meu ponto de vista, nós precisávamos de conhecer melhor os pormenores de toda esta questão, a conjuntura que se viveu e o problema da produção de açúcar futura no nosso país. Nesse sentido, não estava a propor, se o Sr. Ministro da Agricultura que quiser vir cá, certamente que será interesse, mas tenho a ideia que era um assunto que nós, numa audição conjunta com o Secretário de Estado do Comércio, por um lado, está ligado ao problema do comércio do retalhista e defesa do consumidor, e por outro lado, o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, que nós poderíamos ter as informações adequadas e nesse sentido julgo que teria interesse que realizássemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Alguns dos seus deputados que a entrevista, Sr. Deputado Pedro Lins, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Sr. Deputado Agostinho Lopes levanta aqui um problema que confesso que para mim próprio também me criou uma certa perplexidade. Eu refiro-me ao problema da beterraba. Eu, sinceramente, ainda não consegui perceber, em 120 mil hectares, que neste momento vamos fazer em termos do Alqueva, 120 mil hectares, que amanhã se diga que vamos fazer tudo de vinha, que vamos fazer tudo de olival ou que vamos fazer tudo de hortícolas. É completamente impossível. Tem de haver, de facto, uma cultura, tipo uma grande cultura, para eventualmente tornar possível tornar aquilo rentável. Que eu, neste momento, já começo a pôr grandes dúvidas face aos compromissos que já foram tomados com a EDP e que eram verbas que, na minha perspectiva, tinham a obrigação de vir reduzir o custo de água dos agricultores. Por isso, para mim, parece-me que neste momento é extremamente complicado. Por isso, sinceramente, esta situação que neste momento sinto, eu também sinto esta perplexidade. Como é que há 3 anos, ou não sei quem, se resolveu acabar com o problema, tanto mais que nós sabemos que estamos num mercado muito volátil. E por isso, sinceramente, achei que, enfim, que foi com uma certa, vamos dizer, leviandade que eventualmente se resolveu acabar com a beterraba açucareira. Por isso, esta preocupação e este esclarecimento, sinceramente, o PSD também gostava de eventualmente o ter, de sentir claramente, de ver as oscilações de mercado e a ver se eventualmente não teremos feito aqui, ainda hoje lá foi falado, na FENACAN, que foram eles os grandes responsáveis por terem investido e, de repente, de um dia para o outro, resolveram transformar a rama, a beterraba nas folhas, apenas aproveitar as folhas. E isto, por isso, parece-me, sinceramente, o Partido Social Democrata gostava de perceber claramente esta decisão, porque eu tenho dúvidas sobre que tenha sido muito acertada, com toda a sinceridade, sem fazer uma crítica à partida, porque não queria estar a fazer uma crítica à partida, gostava, eventualmente, de me perceber o que é que levou a uma decisão destas de caráter político.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Lins. Mas alguns dos seus deputados querem intervir. Iamos passar então à votação do requerimento do PCP para a vinda para uma audição conjunta dos senhores secretários de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor e secretários de Estado das Pescas e da Agricultura. Os seus deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos passar ao outro ponto da ordem de trabalhos, ponto 6, que é a discussão do projeto de resolução 342/11/2 recomenda ao Governo que assuma, em acordo com a Casa do Douro, o urgente saneamento financeiro desta instituição e viabilize o pagamento dos salários em atraso. Da autoria do Bloco de Esquerda, pedi à Sra. Deputada Rita Calvário para apresentar, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A situação da Casa do Douro é amplamente conhecida pelos vários grupos parlamentares e esta Comissão. Como também é conhecida, a ausência de uma resposta que resolva a situação das dificuldades financeiras, mas também que esclareça as competências e as capacidades da Casa do Douro, que desempenha funções de entidade pública para poder continuar a realizar o seu trabalho e a proteger os pequenos viticultores da região demarcada do Douro. O Sr. Ministro da Agricultura tinha-se comprometido em janeiro de 2010 em resolver estas dificuldades, nomeadamente através de um plano de saneamento financeiro, aliás, respondendo a um conjunto de projetos de resolução que já tinham sido aprovados na Assembleia da República. O que é certo é que chegamos a um ano depois e ainda não existe acordo, ainda não existe plano de saneamento financeiro e as dificuldades prosseguem. Aquilo que assistimos atualmente é a um impasse que não tem resolução, não tem fim à vista. É neste sentido que o Bloco de Esquerda apresenta este projeto de resolução, porque consideramos que a Assembleia da República deve dar um sinal claro de que não podemos aguardar mais para que se chegue a um entendimento e se resolvam as dificuldades da Casa do Douro, para que ela possa desempenhar as suas funções. E também, obviamente, resolver com a máxima urgência a situação dos trabalhadores da Casa do Douro, que já estão há 11 meses sem receber qualquer salário. E por isso mesmo deve ser uma responsabilidade deste Governo assegurar o pagamento desses, portanto, garantir a existência de verbas dentro, no âmbito de um acordo, antecipando verbas para o pagamento destes salários em atraso, porque, obviamente, que é uma situação de vulnerabilidade social muito grande para estes trabalhadores, como é claramente evidente a insustentabilidade de funcionamento da própria Casa do Douro, se não consegue sequer garantir o pagamento de salários aos seus funcionários. Neste sentido, o Bloco de Esquerda apresenta este projeto de resolução, porque consideramos que é urgente dar um sinal ao Governo para a resolução deste problema e responder com urgência ao pagamento dos salários em atraso, porque consideramos que este é um assunto prioritário, mesmo para a própria viabilidade e futuro da Casa do Douro.
Obrigado, Sra. Deputada Rita Calvário. Algum dos senhores deputados quer intervir sobre esta matéria? Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Sr. Presidente, é dizer que nós estamos de acordo, o Grupo Parlamentar do PCP está de acordo com o projeto de resolução. Eu, portanto, votaremos tal qual está. De qualquer das formas, atrevia-me a fazer uma sugestão, mesmo sabendo que os considerandos não são votados. É que este projeto de resolução tivesse aqui a terminar apenas esta referência. Nesta Assembleia da República, foram, em julho de 2009, aprovados 4 resoluções. Eu estou completamente à vontade, porque a única que não foi aprovada foi a do PCP. Portanto, uma do PS, uma do PSD, outra do CDS-PP e outra do Bloco, determinando o saneamento financeiro da Casa do Douro. Eu acho que a Assembleia da República não pode desvalorizar aquilo que aprovou, sobretudo da forma que aprovou. E, portanto, julgo que, se houver, mesmo tendo em conta que os considerados não são aprovados. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, era uma espécie, em espécie de interpelação à mesa, e obviamente interpelando através da mesa o bloco de Esquerda, perguntava se não era possível nós podermos fazer esta discussão na próxima reunião. Uma vez que este documento entrou no final de dezembro, já a terminar os trabalhos parlamentares no final do ano, e eu gostaria de ter uma discussão prévia dentro do meu grupo parlamentar sobre este projeto de resolução.
Já iniciamos a discussão, não é? Peço desculpa, mas o senhor deputado Agostinho Lopes já... Mas pode
retirar? Vir sobre esta questão?
Temos que ver mesmo já...
Sr. Presidente, dá-me licença.
Bem, mas isso aí cabe à Sra. Deputada decidir se quer adiar ou não. Não é? O Sr. Deputado Abel Batista tem alguma razão especial para proceder a esse adiamento? Pretende apresentar um projeto também que possa complementar este?
Não. O Sr. Presidente, a questão é muito simples e tão clara quanto isto. Não foi, este projeto de solução não foi objeto de análise ainda no grupo parlamentar do CDS. E eu gostaria de não tomar uma posição pessoal, mas tomar uma posição do meu partido. Como diz aqui o camarada Agostinho Lopes, ainda não foi objeto de uma deliberação democrática dentro do grupo parlamentar do CDS.
Sr. Deputado Rita Calvário.
Sr. Presidente, eu não teria nenhuma dificuldade em aceitar esta sugestão do CDS-PP se ela fosse colocada antes de ter sido dado início à discussão do próprio projeto. É certo que entrou já no final, portanto, entrou tardiamente, entrou no final de dezembro, mas também é certo que já estava na ordem de trabalhos desta reunião há bastante tempo, antes de dos trabalhos pararem. E, portanto, o CDS-PP já tinha conhecimento que este projeto iria estar em discussão hoje e tem alguma dificuldade, de facto, em adiar com um pedido tão tardio, mas ponho à consideração dos restantes grupos parlamentares. Se todos considerarem que o melhor é adiar, não tenho nada a opor.
De qualquer modo, gostaria de informar, certamente saberá, que a votação não se realiza hoje e, portanto, tem tempo para decidir sobre a votação. Agora, a discussão, o Sr. Deputado certamente terá uma opinião muito fundamentada sobre estas matérias, porque é um conhecedor profundo desta questão. Até acho que... Sr. Deputado Paulo Barradas, Partido Socialista.
Sr. Presidente, relativamente ao pedido do CDS sobre a possibilidade de se poder adiar a discussão deste projeto de resolução, eu, enquanto duriense, nomeadamente, penso que a discussão será mais enriquecida quanto mais, enfim, os deputados estiverem preparados para ela. Se realmente a ideia do CDS é estudar melhor o projeto de resolução, eu penso que a discussão só será enriquecida desse ato de reflexão. Portanto, nós não temos nada a opor a este pedido. Assim, o Bloco de Esquerda também possa anuir.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Barradas. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, só dar uma nota, embora percebendo, digamos, esse espírito democrático do Abel Batista, que faz todo sentido, aliás, pela proximidade até que eu tenho com o Agostinho Lopes, deve ser alguma amizade. Mas não sei, quer dizer, eu acho que só o grupo parlamentar, digamos, autor da iniciativa, é que poderá ou não retirar o projeto de resolução, retirar para a discussão, nesta fase, não discutir. E, portanto, deixo isso ao critério e à alta responsabilidade da Sra. Deputada, embora perceba, certamente o faz com o sentido democrático, querer largar essa decisão a todos os grupos parlamentares. Mas é uma decisão que cabe a si. Da parte do PSD, estamos disponíveis para discutir o tema, já hoje, com a profundidade que os colegas o queiram.
Muito bem. Sr. Deputado, eu acho que, pelo menos, há uma anuência que se faça o adiamento desta discussão, portanto, procederíamos à sua inclusão na próxima ordem de trabalhos e portanto, não continuaríamos com esta discussão hoje. Está bem? Passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Balanço da audição sobre a PAC do passado dia 20 de dezembro é sobretudo fazer um comentário. Não sei se algum dos senhores deputados pretende fazer algum comentário. Sr. Deputado Pedro Lins, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho que há dois tipos de comentários a fazer. Um primeiro é, como já aliás o fiz na altura, felicitar a mesa, assim como a organização, pelo modo como aquilo decorreu. Aliás, também já nos chegaram, que a mesa teve o cuidado de nos fazer chegar, já reações altamente positivas das pessoas que foram convidadas. E nós estamos perfeitamente solidários com isso. Essa é a primeira. A segunda reação é uma reação de expectativa, porque, sinceramente, nós pensamos que é um documento de intenções. Não podemos esquecer que, aliás, ele é curioso, porque é igualzinho, eu tive o cuidado agora nas férias de o ler, é igualzinho ao que aconteceu em 92 e em 2003. O primeiro documento que sai é para agradar a gregos e a troianos. E depois vamos verificar que as alterações profundas que são feitas no próprio Conselho de Ministros, dos primeiros ministros, acabam por subverter totalmente aquilo que lá está. Por isso, sinceramente, há algumas situações que nos preocupam, claramente, como são faladas aqui, o caso, por exemplo, do leite. E tenho de recordar aqui que, eventualmente, esta situação do leite já vem de trás e foi, eventualmente, na altura... Portugal, enfim, deixou passar, porque isto era até 2015. Este problema, enfim, agravou-se ultimamente. É um dos problemas, por exemplo, que lá nos preocupa. Preocupa-nos, portanto, que aquilo tudo é muito vago e, acima de tudo, enquanto não houver um pacote financeiro, o Partido Social Democrata não se vai pronunciar em relação a esta situação. Tanto mais que o próprio documento, ele é perfeitamente ambíguo. A gente vai dizer, porque por um lado ele começa por dizer... E acho que todos nós concordamos neste momento que eventualmente deve haver uma aproximação mais equitativa. A gente não pede uma média, podemos dizer equitativa, mas por outro lado, começa logo por dizer, se porventura não houver grandes alterações em relação aos outros países, com toda a sinceridade. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas de que todas estas melhorias, tudo isto como toda a gente sabe, isto é histórico, isto vem a partir dos indivíduos que criaram a própria União Europeia, não é verdade? Aquela em que provavelmente os cereais e o leite eram de facto as duas atividades que eram, enfim, que foram mais protegidas. Tem havido pequenos ajustamentos, é verdade, tem havido pequenas correções, que eu tenho de dizer que sinceramente que têm sido favoráveis para Portugal, mas acho que numa altura destas, sinceramente, onde nos devemos claramente, enfim, eu diria quase concentrar o nosso esforço no sentido de nos solidarizarmos com o próprio Ministro da Agricultura, é de facto no pacote financeiro, com toda a sinceridade, e na sua distribuição. Por isso, o Partido Social Democrata diz, com certeza, como documento de intenções, não nos parece mal, embora haja lá, como toda a gente falou, há lá aquela, enfim, a gente fica na dúvida se eventualmente, se não estamos dependentes, no fundo, verdadeiramente do que a França e a Alemanha quiserem, com toda a sinceridade, não nos parece, se aquelas intenções fossem avante, acho que eram bastante razoáveis. Agora, ficamos na expectativa e só eventualmente nos queremos pronunciar quando houver um pacote financeiro claro em relação àquele documento. Por isso não queríamos adiantar mais nada e até junho, se Deus quiser, vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, a nossa ideia, e isso insisto, é dar força, nomeadamente, àqueles princípios que são apresentados pelo Sr. Ministro da Agricultura. Nós revemos-nos nesses princípios e achamos que neste momento valia a pena que a Comissão funcionasse mais como um sentido de dar mais força, inclusive apresentando estes problemas do leite, etc., etc., ao Sr. Ministro da Agricultura, do que eventualmente numa situação de crítica. Porque, Sr. Presidente, não vale a pena termos grandes ilusões. Porque o que é o final disto? O final disto todos vão ganhar. Mas não é verdade. Não há ministro nenhum que não venha de lá dizer que não ganhou. Eu, aliás, estive curiosamente, durante o Natal, a ver todas estas situações, todos os ministros vieram de lá dizer que ganharam. Mas, no fundo, não ganharam, não é verdade? Mas, pronto, já sabemos que cada país um bocadinho dá este, outro bocadinho dá aquilo, e depois todos vão dizer que ganharam. Ok, isso é politicamente. Agora, eu interessa-me neste momento é quais foram as consequências práticas em relação ao país. Por isso, aguardo até junho para ver o que é que isto está. Nomeadamente,
obrigado,
aguardando o pacote orçamental, que eu acho que é, de facto, neste momento, a coisa mais importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos... Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, muito rapidamente, e subscrevendo algumas das questões que foram ditas pelo Sr. Deputado Pedro Lins, aliás, na intervenção que fiz, a principal questão que levantei foi da prudência. Este é realmente um documento. Quando um documento agrada a toda a gente, ele é tudo e não é nada, e portanto não é nada, muitas vezes. Nós não podemos estar a dizer que este documento é mau para Portugal, porque ele não é. Mas ele não é mau para Portugal, mas vai com certeza sofrer estes problemas levantados pelo deputado Pedro Lins. É que quando chegarmos à altura de decisões em concreto, está tudo mais ou menos na expectativa e não houve grande discussão, porque ele até não era mau de todo, e depois aí vamos ver como é que se decide. E esse é aquele que eu acho que pode ser o grande problema. Até porque algumas das questões ali levantadas parecem estar ali, se não formos atentos às questões, parecem estar ali apenas para dizer, estejam lá, calma, isto está resolvido. Tipo a questão da pequena agricultura. Ela parece estar ali colocada para dizer, não levantem lá ondas que nós vamos resolver isto. E depois no final, ai, 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 porque não se resolve coisa nenhuma. E fica tudo como estava e como nós queremos. Porque a questão, por exemplo, levantada ultimamente na União Europeia, a questão das cotas leiteiras, quase ninguém quer acabar com elas. Ao contrário do que se diz e o que o deputado Agostinho Lopes aqui há bocadinho dizia, que a esmagadora maioria estão de acordo com acabar. Quase ninguém quer acabar com elas. Só que andámos aqui a ver e fomos dizendo que vamos acabar e agora como é que vamos emendar a mão de agora como é que vamos resolver isto? Porque nem os grandes produtores querem acabar com as cotas, porque também são altamente penalizados com isso. E, portanto, eu acho que este documento, nós temos que ter aqui a discussão, ir acompanhando a discussão, mas é sobretudo necessário usar de muita prudência na base da próxima PAC. Porque há questões novas, é verdade, aqui. E como é que nós vamos resolver? Eu percebo a questão do pacote financeiro. Mas eu acho que o pacote financeiro vai ser muito inferior àquilo que qualquer de nós tem expectativas. Acho que ele vai ser muito inferior. Agora, o que nós temos questões novas no âmbito da agricultura que vão ter que ser, seguramente, postas em cima da mesa. Tem a ver com questões das alterações climáticas, tem a ver com questões de ordem ecológica, da ecologia e do ambiente, e tem a ver muito com aquilo que vai ser também as negociações do mercado global. Porque, evidentemente, que nós não podemos esperar que haja negociações no mercado global de apoio a muitos países do terceiro mundo para desenvolver a sua agricultura e depois na Europa não termos consequências disso. E eu acho que esse vai ser também um outro problema. E, portanto, eu tenho grandes expectativas relativamente a isto, mas eu acho que nós devemos ser muito prudentes nesta matéria. E por isso, eu acho que nós estivemos bem na iniciativa que tivemos. Pusemos o setor em conjunto a pensar e a falar. Provavelmente muitas das entidades que estiveram nesta audição do dia 20 de dezembro não se voltarão a encontrar proximamente e ali tiveram a oportunidade de ver sensibilidades diferentes. E há aqui muitas sensibilidades diferentes, mas estou a ver o que é que é o que querem, por exemplo, as questões do líder com o que querem as questões da produção da agricultura intensiva, com o que quer a pecuária, enfim, há aqui muitas sensibilidades diferentes que concorrem e que vão estar à mesa do mesmo bolo. E isto é uma questão que também, internamente, também é preciso começar a pensar e a digerir.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, eu não vou fazer qualquer avaliação neste momento sobre aquilo que está em cima da mesa neste momento, só sublinhar isto. Julgo que foi uma boa iniciativa, acho que foi uma iniciativa muito rica do ponto de vista de uma intervenção muito diversificada e simultaneamente muito profunda em algumas abordagens. Agora, julgo que a Comissão deveria ver como é que ainda nesta sessão legislativa, os trabalhos da Comissão vão certamente agora desenvolver-se, vermos exato, provavelmente olharmos para o calendário que temos em cima da mesa e ver como é que a Comissão, ainda no quadro desta sessão legislativa, até julho, terá ou não alguma outra intervenção que possa, de certa forma, ajudar a fazer aquilo que o deputado Lins aqui referiu. É isso que eu julgo que nós deveríamos considerar ainda durante este ano.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Bom, eu em primeiro lugar gostava de dizer que esta audição pode-se dizer que foi um bom trabalho da Comissão. E portanto o formato resultou. Discutimos aqui muito o formato, se devíamos fazer menos, mais. O formato resultou. Porque as pessoas que convidámos eram pessoas de qualidade e, portanto, todas elas trouxeram o seu contributo. E deram-nos aquilo que, na minha opinião, é a riqueza do pensamento que existe em Portugal sobre esta matéria. E que me leva ao segundo ponto. Portanto, o primeiro ponto é, fizemos um bom trabalho. O segundo ponto é, a reforma da PAC é o pano de fundo. Mas é evidente que vai ter que levar pintura. Vai ser pintado. E é mais que evidente que a forma como se vai pintar não vai agradar a todos. Portanto, é evidente. Nós podemos aqui fazer os discursos que estávamos aqui a fazer, aliás, que entendi ser feito entre o PSD, o Partido Comunista e o CDS. Não me parece que seja possível encontrar uma linha em que todos fiquem satisfeitos. Não me parece. E, portanto, não me parece. Não me parece mesmo. E, portanto, eu acho que a palavra prudência é uma palavra importante, mas também dependerá da perspectiva que cada um tem sobre esta matéria, do que é isso prudência em matéria de reforma da PAC. Bom, terceiro, isso aumenta a responsabilidade do relator da comunicação, como entenderão. E eu aquilo que vos posso dizer é que procurarei que este relatório não seja mais do mesmo, isto é, porque é fácil fazer o seguinte, ou deixá-lo em branco ou pintá-lo todo de preto, na tal pintura. E, portanto, fica tão ambíguo como o próprio documento. Bom, e, portanto, eu acho que, depois de ter ouvido os grupos parlamentares durante o debate e, naturalmente, também ouvido o que foi o conjunto de intervenções, procurarei, enquanto relator, com a responsabilidade que tenho em fazer o relato, que esse relato possa, no fundo, ser uma base para podermos, dentro das nossas divergências, encontrarmos as nossas convergências, porque também temos matérias convergentes e, portanto, parece-me que essas são as mais importantes nesta altura, é consolidarmos três ou quatro ideias em que todos os grupos parlamentares se revejam. Acho que isso é o mais importante. Por exemplo, a questão do leite, estou de acordo que é uma questão que é fácil todos os grupos parlamentares estarem de acordo que é necessário um regime especial para o leite. Portanto, consolidarmos três ou quatro ideias e deixarmos aquelas que não são ainda, que vão fazer o seu caminho, que elas façam e que as nossas diferenças se manifestem naturalmente no quadro daquilo que vai ser a discussão desta reforma ao longo do próximo ano e meio.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, mas era naquelas cartas que recebi, houve uma carta que, aliás, vem um pouco ao encontro do que nós aqui discutimos, que é o problema do CNJ. Como sabem, o CNJ apresenta uma reclamação, etc, etc. Eu confesso sinceramente que acho que é errado nós amanhã virmos para aqui discutir se o CNJ entra ou não. Devíamos é fazer ao contrário. Dizer quem são os indivíduos que eventualmente devemos ouvir. E se porventura o CNJ lá acaba ou não. Porque se eventualmente amanhã vamos tomar uma decisão em relação pontual e não termos determinadas regras, então às tantas nunca mais acabamos com isto. Como houve outra citação também, que foi hoje levantada pelo deputado Agostinho Lopes, e que eu acho que ele também tem um bocadinho de razão, é que muitas vezes as cúpulas não representam o que a gente encontra na agricultura, que também é um problema que eu tenho notado. É que a gente encontra, às vezes, vamos encontrar, enfim, as federações, vamos assim dizer, em termos genéricos, têm uma linguagem e depois vamos falar a nível de cooperativa e têm outras linguagens. Por isso penso, Sr. Presidente, não queria de maneira nenhuma falar agora, também não vale a pena esconder porque foi a própria mesa que mandou, por isso provavelmente está tão preocupada quanto nós podemos neste momento estar. Acho é que eventualmente temos de definir aqui claramente quem é que são os indivíduos nestas audiências que a gente vai falar, de modo a evitar isto. Haver uma justificação, não é pelos lindos olhos, é por causa disto, ou porque representam tal, ou porque representam... Tem de haver aqui qualquer situação e não resolvemos os problemas em cima da hora, como foi tentado na altura. Eu acredito claramente que o deputado Agostinho Lopes tivesse toda a razão, mas sinceramente eu não me sentia naquele momento em cima da hora em condições de estar a aprovar mais qualquer coisa, porque amanhã aparecia outro deputado e a razão que me levou eventualmente a aprovar o CNJ teria de aprovar outro qualquer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, só uma coisa muito breve também para me associar às palavras que eu acho de registro positivo. E quem, como eu e a maioria dos colegas, já participou em colóquios, em iniciativas de discussão sobre a PAC, reconhecidamente, falo a título pessoal, foi daqueles que participei, onde a qualidade e o nível de participação esteve mais acima. E, portanto, nesse aspecto, acho que o Parlamento está de parabéns, a nossa Comissão, de uma forma especial, e demos um bom contributo. Uma segunda nota, para, digamos, pelo menos dar a confiança no deputado Miguel Freitas, para perceba a ideia que eu procuro consensualizar as posições sobre esta matéria, eu creio que vai ter um desafio difícil. Portanto, aquilo que eu quero, se me permite, dar-lhe uma modesta sugestão, ou é suficientemente genérico sobre o tema, ou então é muito detalhado que não vai ter tempo suficiente para concluir o seu relatório até a data limite do escrutínio. Portanto, mas deixo-lhe este desafio e associo-me à sua preocupação, porque de facto terá que ser uma posição abrangente, sob pena de não podermos, digamos, dar o nosso contributo. Nota final sobre o nosso contributo enquanto Comissão, enquanto Parlamento, em relação aos trabalhos da Comissão e também em relação aos trabalhos do Governo português na distribuição do bolo nacional. Eu acho que é uma matéria que nos deve fazer refletir e que devemos acompanhar, e a todo o tempo. Eu acho que é fácil, temos provado que somos uma Comissão com alguma elasticidade. Deveremos, em função daquilo que a Comissão decidir, que sejam os trabalhos do Governo, do Grupo de Trabalho, da posição do Governo português, a todo o tempo podemos encontrar soluções parlamentares para podermos participar, que acho que devemos participar, e também as pessoas que nós convidamos também esperam que nós participemos. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Só a questão que o Sr. Deputado Pedro Lins levanta em relação à CNJ foi debatido precisamente no âmbito da preparação da audição e houve uma decisão da Comissão de não incluir a CNJ, e quando a CNJ levanta a questão eu não me senti com autoridade para alterar uma decisão da Comissão e, portanto, foi isso que foi concretizado. O que me parece que nós no futuro poderíamos ver, quando tivermos outra iniciativa do género, é se devemos incluir ou não a CNJ naquele conjunto de entidades que costumamos ouvir. Porque inicialmente a ideia que tínhamos era que todas as entidades que foram ouvidas para o orçamento pudessem também ser ouvidas para a PAC. Não foi esse o entendimento da Comissão. Numa próxima realização voltaremos a esse debate sobre essa questão. Muito bem, Sr. Deputado, vamos refletir sobre isso e quando formos confrontados novamente com a necessidade de fazer uma realização deste tipo, discutiremos esse assunto. Só queria chamar a atenção para uma questão que não foi aqui muito referida, no, precisamente no âmbito destas considerações sobre a audição sobre a PAC, que foi a resposta das entidades convidadas, para além dos oradores, que eu acho que foi extremamente interessante. Vieram representantes de entidades do extremo norte ao extremo sul, de várias organizações, associações, cooperativas, etc., muitas delas com muita vontade de participar, o que acho que foi também importante para a diversidade do debate na audição e, sobretudo, para elas se sentirem integradas neste debate. E esse acho que foi um aspecto muito interessante. E queria aqui também chamar a vossa atenção, que certamente perceberão isso, do grande esforço e competência dos serviços da Comissão para a convocação e para a preparação desta audição. Foram imprescindíveis, tanto a doutora Helena como a doutora Ruas, para esta audição e para o êxito desta audição, que é reconhecido já na internet por várias entidades, e portanto queria também agradecer em nome da Comissão o trabalho. Srs. Deputados, se estivessem de acordo, íamos passar para outro ponto, o último, outros assuntos. Queríamos só referir que há para distribuição, e vamos distribuir, portanto, dois projetos de resolução que já foram discutidos, mas que vieram a plenário antes de serem distribuídos, e, portanto, isto é a formalização da sua distribuição em comissão, que é o projeto de resolução 330/11, que recomenda ao Governo a adoção de medidas de incentivo ao aproveitamento de terras agrícolas abandonadas, e o 332/11 do CDS, que recomenda ao Governo que promova a utilização sustentável dos solos rurais. Como se recordam, eles foram por arrastamento da iniciativa do Bloco em debate no Parlamento. Finalmente, duas questões que eu vos queria também pedir a vossa atenção. Uma é que recebemos hoje uma newsletter da Autoridade da Concorrência sobre combustíveis líquidos relativos ao terceiro trimestre de 2010, precisamente da Autoridade da Concorrência. Como é um dossiê grande, se algum dos seus deputados pretender ter cópia, agradecia que pedissem aos serviços ou então que consultassem nos serviços. Muito bem. Finalmente, nós temos aqui uma proposta que não vamos discutir hoje, mas uma proposta que foi gizada pelo Sr. Deputado Augusto Cabeleira, António Cabeleira, por causa da visita de trabalho ao Barroso e Nordeste Transmontano a 13 e 15 de março. Eu a proposta que tinha era que isto fosse distribuído aos grupos parlamentares e que nós, na próxima reunião, os seus deputados que estivessem interessados em debater esta matéria, reuniam-se uns minutos antes para fazermos esta abordagem ao plano de trabalho. Está bem? Muito obrigado. Está encerrada a reunião.
Doutor, eu mando já o requerimento e o texto alterado. Coisa alterada, está bem?
Senhor Presidente da Comissão, com gosto. Muito obrigado pela sua cooperação.